Onde está hoje a verdadeira igreja cristã? Roteiro para audiolivro, por Bob Thiel. PhD, onde está hoje a verdadeira igreja cristã? 18 provas, pistas e sinais para identificar a verdadeira versus as falsas igrejas cristãs. Mais 7 provas, pistas e sinais para ajudar a identificar igrejas com características da época de Laodiceia. Jesus disse que a sua igreja iria continuar. Mateus 4:18 da tarde. Capítulo 1. Que igreja continuaria? Milhares de igrejas e bilhões de pessoas. Há milhares de grupos, com grandes diferenças doutrinárias, que afirmam fazer parte da Igreja de Cristo. Muitos deles afirmam com convicção a unidade ecumênica. Cerca de 2 mil milhões de pessoas fazem parte dessas igrejas. Será uma dessas grandes igrejas a verdadeira igreja cristã? Um facto, espantoso, mas verdadeiro, é que embora a maioria das pessoas assumam que todas as auto-intituladas igrejas cristãs obtêm as suas crenças e doutrinas da Bíblia, a realidade é que quase todas essas crenças são frequentemente derivadas de tradições não bíblicas e pagãs. Quase nenhuma destas igrejas ensina as verdades da Bíblia na sua integralidade, pois isso vai muitas vezes contra as suas tradições culturais e societárias, nas quais confiam. Consegue realmente identificar a verdadeira igreja cristã? Seria capaz de aceitar a verdade mesmo que ela fosse contra os seus hábitos e tradições? Existirão provas fáceis que ajudem a eliminar as falsas igrejas? Se estiver disposto a abrir a sua mente e coração para descobrir estas provas, sinais e pistas, a resposta será revelada e compreenderá por que é fundamental saber onde se encontra hoje a verdadeira igreja cristã. Descubra o que a Bíblia ensina, por si próprio. Seja bem-vindo à sua jornada para identificar a verdadeira igreja de Deus. Jesus ensinou que a sua igreja continuaria. Jesus ensinou que a sua igreja continuaria até o fim desta era. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 4:18 da tarde. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:18-20. Nem a morte nem o tempo prevalecerão contra a verdadeira igreja cristã. Os ensinamentos de Jesus provam que deve haver um grupo que constitui a verdadeira igreja ao longo de todas as eras da mesma. Se a Bíblia, os escritos religiosos e a história secular pudessem mostrar aquilo em que a Igreja Apostólica Primitiva acreditavam, os únicos verdadeiros candidatos a serem a verdadeira igreja seriam aqueles que mantiveram esses mesmos ensinamentos e práticas. Uma vez que a era da igreja ainda não terminou, uma vez que Jesus ainda não regressou, a verdadeira igreja tem de existir. Mas como a encontrar? A Bíblia ensina a provar todas as coisas. Muitos não atentam cuidadosamente à questão de que igreja frequentam. Acreditam que qualquer fé leva ao mesmo lugar. No entanto, Jesus ensinou que o caminho fácil seria o caminho da destruição, e que apenas poucos encontrariam o caminho apertado que conduz à vida. O apóstolo Paulo escreveu: Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21 da manhã. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Já provou onde está hoje a verdadeira igreja cristã? Se pensa que o fez, terá usado realmente os critérios que a Bíblia ensina? Quando começou a igreja? A igreja cristã começou no dia de Pentecostes de 31 d.C., dia em que o Espírito Santo foi enviado. Note-se o seguinte do segundo capítulo do livro de Atos sobre como a igreja de Deus começou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Deus acrescentava diariamente à igreja. Note-se que os que nela se encontravam deveriam arrepender-se e ser batizados. Note-se que os fiéis continuaram na doutrina dos apóstolos. Estas pistas podem ajudá-lo a compreender a diferença entre a verdadeira igreja e aquelas que meramente afirmam ser a igreja de Cristo. O que é a igreja? A palavra Novo Testamento traduzida como igreja vem do termo grego transcrito como eclesia, que significa uma assembleia chamada para ser separada. A Bíblia também ensina que a igreja representa o corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Colossenses 1:18 da manhã. Assim, na nossa busca da verdadeira igreja procuramos um corpo de crentes fiéis que tenham continuado com a fé e os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos originais. A igreja é uma casa espiritual e não está limitada ao longo da história a uma organização física ou corporação. O que é um verdadeiro cristão? Um verdadeiro cristão é aquele que aceitou o chamado para seguir a Jesus, devidamente se arrependeu, foi batizado e recebeu de facto o Espírito Santo de Deus. Note-se que o apóstolo Paulo escreveu que um cristão tem o Espírito de Deus habitando nele. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Os cristãos devem amar e mostrar amor, mas não se devem deixar contaminar pelo mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27 da manhã. A mudança de vida através do crescimento espiritual é uma parte importante de ser um verdadeiro cristão. Os verdadeiros cristãos compreendem também que a fé tem sido ao longo dos tempos difamada, e que os verdadeiros cristãos estarão sujeitos à perseguição. O falecido evangelista de Barapartian escreveu: é preciso coragem para ser um verdadeiro cristão. Os profetas de outrora eram homens de coragem. Os apóstolos eram também homens corajosos, particularmente depois de terem recebido o Espírito Santo de Deus. Entende que um dia poderá ter que dar a mesma resposta àqueles que o perseguem? Encontrar simplesmente a verdadeira igreja cristã não é suficiente. Também é preciso ser-se pessoalmente um verdadeiro cristão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22 da manhã. Capítulo 2. Sinais que identificam a verdadeira igreja. Agora que vimos que a verdadeira igreja deve continuar e manter a fé original, vamos olhar para alguns sinais, pistas e doutrinas específicas que ajudam a identificar a verdadeira igreja. Santificado pela verdade, a palavra de Deus, Jesus disse que o sinal que distinguiria os verdadeiros cristãos seria que eles eram santificados pela verdade. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 5:16 da tarde menos 17. Uma verdadeira chave para distinguir a verdadeira igreja cristã de muitas das falsificações é o quão verdadeiramente empenhada a igreja está na palavra de Deus. A maioria dos que professam Cristo fazem parte de igrejas que obtêm parte ou grande parte da sua doutrina de fontes pagãs. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. A obra de Deus é feita na verdade, e a Church subordinada a Cristo que lidera essa obra deve estar a realizá-la em verdade. A Church cristã realmente fiel coloca a palavra de Deus acima das tradições para estabelecer doutrina. Qual é o nome bíblico da igreja? Uma pista para encontrar a verdadeira igreja cristã está no seu nome. No Novo Testamento, o nome bíblico que predomina para nomear a verdadeira igreja é normalmente traduzido como Igreja de Deus. Ao longo da história cristã, a verdadeira igreja tem normalmente usado como nome uma versão da expressão Igreja de Deus, embora muitas vezes junta com outra palavra. Mas o Espírito de Deus, não um nome, é o verdadeiro critério que a distingue. Jesus disse que a verdadeira igreja cristã não nega o seu nome, é constituída por judeus, espirituais têm pouca força, mas mantém a palavra de Cristo. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Perseverar na verdadeira fé. Um outro sinal extremamente importante é que a verdadeira igreja cristã tem a fé original que foi entregue aos apóstolos e aos seus nomeados. Repare num problema que o apóstolo Judas encontrou. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti na obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Judas 3:4. A verdadeira igreja de Deus deve agarrar-se às verdades bíblicas, não aceitar decisões de supostas autoridades da igreja que vão contra a verdadeira fé. Os verdadeiros ministros devem pregar a palavra e perseverar, não mudar, as verdadeiras doutrinas bíblicas. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:2-3. O apóstolo João ensinou a permanecer, a continuar, na doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus, o que permanece na doutrina esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 9. A verdadeira igreja sabe a verdade sobre a divindade. A verdadeira igreja cristã sempre acreditou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os primeiros cristãos compreenderam que a Bíblia ensina que o Pai e o Filho eram seres divinos e que o Espírito Santo era o poder de Deus. Em 381 d.C., os greco-romanos adoptaram oficialmente uma visão diferente da divindade. A doutrina da Trindade foi também aplicada por um édito imperial do imperador perseguidor Teodósio, que essencialmente também decretou a então revista Fé Greco-Romana como a fé oficial do Império Romano. A verdadeira Igreja não ensina a ilegalidade, defende a lei de Deus. No Antigo Testamento, estava escrito que as leis de Deus seriam um sinal entre ele e os que permanecessem fiéis. Enquanto alguns líderes protestantes ensinam que os 10 mandamentos foram abolidos, esta não era a posição de Jesus, nem dos seus apóstolos, nem dos primeiros cristãos. Jesus advertiu que o joio seria plantado entre os irmãos pelo inimigo. Jesus ensinou que os infiéis praticariam a ilegalidade, mas que mais tarde seriam eliminados. Repare noutra coisa que Jesus ensinou. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:21-23. A verdadeira igreja de Deus sustenta-se na lei de Deus. Ensina que Deus põe em marcha leis que, se obedecidas, trariam à humanidade muito bem, incluindo abundante bem-estar e uma vida plena e produtiva. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. A verdadeira igreja ensina que a lei dos 10 mandamentos de Deus é um dos seus maiores dons para a humanidade. Guardá-los reflete o amor. O propósito do mandamento é o amor. Embora o livro de Hebreus confirme que o sábado, o sétimo dia, é ordenado aos cristãos, a maioria dos que professam o cristianismo contornam este mandamento. A verdadeira igreja foi perseguida, mas nunca foi o perseguidor. Jesus e o apóstolo Paulo ensinaram que os verdadeiros cristãos seriam perseguidos. Embora seja verdade que as igrejas greco-romanas enfrentaram períodos de perseguição na sua história, elas diferem da verdadeira igreja cristã na medida em que elas próprias também assumiam frequentemente o papel de perseguidoras. A Bíblia ensina que mistério a Babilônia Grande estava embriagada com o sangue dos santos mártires. As igrejas greco-romanas não só implementaram várias perseguições econômicas ao longo da história, como também mataram cristãos genuínos por guardarem as mesmas práticas que Jesus e os seus seguidores originais. A verdadeira Igreja de Deus tem sido perseguida desde há muito tempo por aqueles que afirmavam estar ao serviço de Deus. Jesus advertiu sobre este facto em João 16, 2 a 4. A verdadeira igreja prega o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus. Jesus veio à Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: "O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho." Marcos 1:14 da manhã menos 15. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 6:14. Pregar o evangelho do reino de Deus ao mundo como testemunho significa que devemos chegar a todas as nações com a mensagem do reino. Infelizmente, em vez de ensinar o que Jesus ensinou sobre o evangelho do reino, muitos ensinam sobretudo as suas versões sobre a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo advertiu: "Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema." Gálatas 1:6-8. A verdadeira igreja era suposta ser grande? A Igreja Católica Romana é a maior igreja que se pretende cristã. Será a sua dimensão prova de que é a verdadeira Igreja de Deus? Jesus e os apóstolos ensinaram que a verdadeira igreja seria pequena. "Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino." Lucas 12:32. Assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5. Jesus ensinou especificamente que apenas alguns encontrariam o caminho para a vida eterna nesta era, pois a maioria seguiria o caminho largo que conduz à destruição. Se um corpo muito pequeno de crentes pudesse ser a verdadeira e mais fiel igreja, não faz sentido que Deus esteja a trabalhar principalmente através de relativamente poucos durante esta era da igreja? A guarda do sábado foi ensinada e devia continuar, embora a maioria dos que professam o cristianismo ajam como se o domingo fosse o dia de descanso para os cristãos, tal não é ensinado em lado nenhum na Bíblia. O próprio domingo entrou no mundo cristão professo através de compromissos com as autoridades governamentais que praticavam o culto pagão ao Deus Sol. O Novo Testamento mostra claramente que Jesus, bem como os apóstolos e os fiéis, guardaram o sábado do sétimo dia. O Novo Testamento ensina: "Resta, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus. Para qualquer pessoa que entre no descanso de Deus, também descansa do seu próprio trabalho, tal como Deus fez com o seu. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse descanso." Hebreus 4:9-11. Apenas uma igreja que continuasse a guardar o sábado até ao século XXI poderia ser a verdadeira igreja para o povo de Deus, de acordo com o Novo Testamento. Os dias santos e o plano de salvação de Deus, as festas de Deus e as santas convocações estão todas enumeradas na Bíblia no 23º capítulo do livro do Levítico. São o sábado do sétimo dia, a Páscoa, os dias dos pães ázimos, o Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos e o último grande dia. Embora hoje em dia se chamem essas festas de festas dos judeus, o facto é que Jesus, os seus discípulos e os seus primeiros seguidores fiéis as guardavam. Assim, elas são guardadas por aqueles que se integram à continuação da Igreja de Deus. Estes dias santos bíblicos apontam para a primeira e segunda vinda de Jesus e ajudam a explicar o plano de salvação de Deus. O Pentecostes, quando devidamente compreendido, ajuda a compreender que Deus inicialmente só chama alguns para a salvação, com uma colheita maior a chegar mais tarde. A festa dos tabernáculos retrata a abundância espiritual e material que ocorrerá durante o reinado milenar de Jesus Cristo. Repare no que Jesus ensinou sobre o último grande dia. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:37-38. É com o cumprimento do último grande dia que todos os que não tiveram uma oportunidade de salvação terão verdadeiramente essa oportunidade, e quase todos aceitarão essa oferta. Quase todos os humanos que já viveram serão salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Resiste e condena os movimentos ecumênicos e interreligiosos? Muitos líderes religiosos e políticos no século XXI estão a promover os movimentos ecumênicos e interreligiosos. O movimento ecumênico tenta considerar que todas as religiões cristãs professas são iguais perante Deus. Contudo, a Bíblia adverte sobre falsos ministros e uma falsa fé babilônica e misteriosa que envolve os líderes políticos do mundo. Jesus não veio para trazer a unidade internacional nesta era, mas sim a divisão. Os cristãos devem fugir da Babilônia profetizada e não ser manchados pelo mundo. A verdadeira unidade da fé só acontece depois do regresso de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Há somente um corpo e um espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só baptismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4:4-6. Sinais, provas e pistas. Em resumo, aqui está uma lista de sinais, provas e pistas que ajudam a identificar a verdadeira igreja cristã tal como ela é. 1. Coloca a palavra de Deus acima das tradições dos homens e, portanto, não acrescentou doutrinas que se opõem à Bíblia. 2. Utiliza o nome apostólico e bíblico Igreja de Deus. 3. Defende sempre a fé original, mesmo sob ameaças de perseguição. 4. Interliga suas doutrinas bíblicas ao longo da história. 5. Celebra Páscoa no dia 14 de Nissan. 6. Conhece bem os livros que faziam parte da Bíblia desde o tempo do apóstolo João. 7. Ensina a verdade sobre a natureza de Deus. 8. Ensina e guarda as leis de amor de Deus. 9. Opõe-se à participação nas guerras carnais deste mundo. 10. Tem sido perseguida, mas nunca perseguidora. 11. Não adotou as indumentárias e sinais exteriores do paganismo em termos de vestuário ou edifícios eclesiásticos. 12. Prega o evangelho completo, incluindo a perseverança dos convertidos gentios. 13. É um pequeno rebanho. 14. Segue a sua localização no tempo através de várias cidades de referência e das 7 igrejas do Apocalipse. 15. Tem o sinal de guarda do sábado bíblico. 16. Compreende o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, tal como retratado através dos dias santos. 17. Ensina contra o observar de feriados pagãos. 18. Não se alinhará com a Babilônia ecumênica dos tempos do fim. Apenas um grupo da Igreja Sabatariana de Deus preenche todos estes critérios. As igrejas greco-romanas não compreendem verdadeiramente Deus nem o plano de Deus, nem representam a verdadeira igreja cristã. Capítulo 3. O que aconteceu durante os tempos do Novo Testamento? Este capítulo foi escrito pelo antigo escritor da Igreja de Deus, Dr. Hermann Hoe, e foi publicado em 1985. Cristo disse: Eu edificarei a minha igreja. Ele construiu-a, uma igreja, encarregada de pregar e publicar o seu evangelho para todo o mundo. Mas o que é que encontramos hoje? Centenas de igrejas diferentes e discordantes, todas fundadas por homens, cada uma professando ensinar a verdade, mas contradizendo e discordando de todas as outras. A igreja na profecia, enquanto a maioria das pessoas hoje em dia supõe que a verdadeira igreja cresceria rapidamente tornando-se uma organização poderosa, na realidade Cristo fundou a sua igreja sem qualquer propósito deste tipo. Na sua oração final pela sua única igreja, Jesus orou: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. João 17:9-16. Os da sua igreja são descritos como sendo estranhos e estrangeiros neste mundo, embaixadores de Cristo, que é estrangeiro a este mundo, nunca sendo do mundo. Esta verdadeira igreja de Deus seria perseguida e espalhada. Jesus disse aos seus discípulos: "Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós." Em parte alguma existe uma profecia de que a única igreja verdadeira se deve tornar grande e poderosa, exercendo influência neste mundo. Pelo contrário, Jesus chamou-lhe o pequeno rebanho, desprezado, perseguido, espalhado pelo mundo, separado do mundo. A grande maioria é enganada. Por outro lado, no mundo, todas as profecias previam apostasia, engano e divisão. Jesus predisse o primeiro acontecimento a vir ao mundo. Grande engano. Presta atenção, que nenhum homem te engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:4-5. Notar cuidadosamente. Não eram os poucos que iam ser enganados, mas sim os muitos. Eram os poucos que se iriam tornar verdadeiros cristãos. Satanás é retratado na Bíblia como Deus deste mundo. Em Apocalipse 12:9, lê-se, Satanás, que engana o mundo inteiro. Sim, os muitos viriam em nome de Jesus, proclamando que Jesus é o Cristo. E no entanto, sem se aperceberem, enganando o mundo. Os apóstolos sabiam o que iria acontecer. Os apóstolos, instruídos diretamente pelo próprio Jesus Cristo, avisaram a igreja sobre o afastamento da fé original. Uns escassos 20 anos após a crucificação de Jesus, o apóstolo Paulo advertiu os cristãos para não se deixarem enganar. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Em Atos 8:29, da noite menos 30, Paulo reuniu os anciãos da igreja em Éfeso, para lhes entregar uma mensagem final. Pois eu sei isto, que depois da minha partida, os lobos selvagens entrarão entre vós, não poupando o rebanho. Também entre vós se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos atrás de si mesmos. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses, instruiu-os sobre o mistério da iniquidade que já opera. O mundo romano estava repleto de religiões místicas que provinham dos antigos mistérios de adoração do sol. Muitos deles descobriram que ao incluir o nome de Jesus, os seus seguidores aumentaram. Na altura em que João escreveu as suas epístolas, ele tinha esta triste nota a incluir sobre aqueles que tinham saído. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João 2:19. Na carta do apóstolo João a Gaio, lemos sobre Diótrefes, que gostava de exercer a primazia e estava a expulsar os verdadeiros cristãos das congregações. Os verdadeiros cristãos, que por si só constituíam a verdadeira igreja, estavam a ser expulsos das congregações visíveis e organizadas. Capítulo 4. Que igreja de Deus é a mais fiel? Uma vez que a igreja de Deus é a verdadeira igreja cristã, serão todos esses grupos iguais? Há dezenas de grupos que afirmam ser a igreja de Deus e muitos deles afirmam representar verdadeiramente o remanescente de Filadélfia da igreja de Deus. Como deve decidir qual deles? Existem provas, pistas e sinais para o ajudar? Certamente, existem. Sonhos filadélficos e crenças. Vários teólogos defenderam a posição de que as igrejas mencionadas nos três primeiros capítulos do Apocalipse representavam não só igrejas reais, mas também um esboço de 7 eras da história da verdadeira igreja, desde o tempo do apóstolo João até o regresso de Jesus Cristo. A mais fiel de todas essas igrejas, segundo as palavras de Jesus, foi a era de Filadélfia. Acreditava-se que a Era de Filadélfia tinha começado em 1933, sob a liderança humana do falecido Herbert W. Armstrong, e que a sua predominância terminou perto da época da sua morte, em 1986. De acordo com a Bíblia, contudo, um remanescente dessa Igreja de Filadélfia ainda precisava de existir até ao fim da Era da Igreja. Do mesmo modo, a formação da continuação da Igreja de Deus foi precedida de sonhos que foram posteriormente confirmados. Nenhum outro grupo principal da COG afirma liderar o remanescente da parte de Filadélfia, fez essas afirmações, apesar do facto de os sonhos serem prometidos como um dom do Espírito nos últimos dias. A continuação da Igreja de Deus é a líder de Filadélfia. Aqueles que desejam fazer parte do remanescente mais fiel de Filadélfia gostariam de estar com um grupo da Igreja de Deus que 19. Faz da proclamação do Evangelho do Reino a sua prioridade máxima. 20. Apoia os irmãos pobres, incluindo viúvas e órfãos, particularmente em regiões mais pobres do mundo como África e Ásia. 21. Pratica verdadeiramente a governação bíblica. 22. Tem a proclamação, doutrina, profecia e frutos de amor de que Jesus falou. 23. Adverte aqueles que pensam estar na igreja a não cair. 24. Tem dons espirituais, incluindo receber vários sonhos proféticos nos últimos dias, que mais tarde foram confirmados. 25. Melhor ensina que a razão pela qual Deus criou o que ele fez foi para que a eternidade fosse melhor. 26. Compreende o papel histórico e actual das igrejas de Apocalipse 2 e 3. 27. Explica e compreende suficientemente bem a profecia bíblica para saber quando fugir antes da grande tribulação. O único grupo que melhor representa o remanescente da Era de Filadélfia da Igreja de Deus no século XXI é a continuação da Igreja de Deus. E a profecia? A profecia é importante? Certamente, no primeiro sermão gravado, o apóstolo Pedro ligou os acontecimentos noticiosos com profecia bíblica, e milhares foram convertidos. A Bíblia ensina: adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 7:10 da noite. A profecia é um sinal para os crentes. A continuação da Igreja de Deus compreende e explica melhor muitos aspectos da profecia do que outros grupos. Jesus ensinou que os seus seguidores terão sempre de prestar atenção aos acontecimentos e profecias relacionadas com o seu regresso. Vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 9:36 da noite. A Bíblia também ensina: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Jesus advertiu os laodicianos de que o seu trabalho é morno e precisam de se arrepender ou enfrentar as consequências. A realidade é que as igrejas de Laodiceia ensinam um conjunto de mal-entendidos proféticos que as impedirão de saber quando começará a grande tribulação. Os vários grupos de Laodiceia não compreendem devidamente a profecia do fim dos tempos, e isso contribuirá para que os seus membros não fujam quando deveriam, de acordo com as instruções de Jesus em Mateus 6:15-20. Apenas a continuação da Igreja de Deus tem estado a dividir corretamente a palavra da verdade sobre todos estes assuntos. Jesus disse aos de Laodiceia que eles precisavam de mudar em muitas áreas, mas também ensinou que, como eles não achavam que precisavam, que iriam sofrer por causa disso. Nós, na continuação da Igreja de Deus, verdadeiramente temos. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1:19 da manhã. Capítulo 5. Resumo das provas, pistas e sinais para identificar a verdadeira igreja. Mais uma vez, aqui está uma lista de 18 provas, sinais e pistas que demonstram que a verdadeira igreja cristã deve ser a verdadeira igreja de Deus. 28. Coloca a palavra de Deus acima das tradições dos homens. 29. Utiliza o nome bíblico de Igreja de Deus. 30. Contende seriamente pela fé original mesmo sob ameaças de perseguição. 31. Segue as suas doutrinas bíblicas ao longo da história. 32. Celebra a Páscoa no dia 14 de Nissan. 33. Sabe que livros faziam parte da Bíblia desde o tempo do apóstolo João. 34. Ensina a verdade sobre a divindade. 35. Ensina e mantém as leis de amor de Deus. 36. Opõe-se à participação na guerra carnal deste mundo. 37. Foi perseguida, mas não perseguidora. 38. Não adotou os sinais exteriores do paganismo em termos de vestuário ou edifícios eclesiásticos. 39. Prega o evangelho completo, incluindo a perseverança para os convertidos gentios. 40. É um pequeno rebanho. 41. Traça sua localização física através de múltiplas cidades líderes e das sete igrejas de Apocalipse 2 e 3. 42. Tem o sinal do sábado bíblico. 43. Compreende o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, tal como retratado através dos dias santos. 44. Ensina contra a observância de feriados pagãos. 45. Não se alinhará com a Babilônia ecumênica do tempo do fim. Apenas um grupo da Igreja de Deus satisfaz todos esses critérios. A verdadeira Igreja cristã acredita na Bíblia, acredita em Deus, compreende a natureza e o plano de Deus, e faz o trabalho de Deus. Que Igreja de Deus? A Igreja de Deus não é perfeita. Houve problemas na Igreja do Novo Testamento, bem como em todas as épocas da Igreja de Deus. No tempo do fim, a única Igreja de Deus que Jesus recomenda e não condena é aquela que tem um pouco de força, a Igreja em Filadélfia. Estes são aqueles que não se deixarão ofender pelos outros, que não permitirão que os sentimentos feridos lhes custem a sua coroa, mas, em vez disso, apoiarão a obra de Deus. A continuação da Igreja de Deus é a única organização de Filadélfia Internacional. Somos também o líder do remanescente de Filadélfia que Deus está a usar para passar por portas que Ele abre para o cumprimento de Mateus 6:14, na fase final do trabalho. Desta forma, agora que conhece as provas, pistas, frutos e sinais, vai ser como os antigos de Bereia que receberam a palavra com toda a prontidão e procuravam diariamente as Escrituras para descobrir se estas coisas eram assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Fará o que biblicamente percebe que deve fazer e apoiar a continuação da Igreja de Deus? Ou será apenas um mero ouvinte, enganando-se a si próprio? Acredita no trabalho que Deus está a realizar? Está pronto para fazer realmente parte da verdadeira e mais fiel Igreja cristã?